Olá, boa tarde. Uma mulher ficou em prisão preventiva e o companheiro com termo de identidade e residência por serem suspeitos de ligações a uma rede de tráfico de droga que abastece a ilha de São Miguel. As detenções da mulher, de 32 anos, e do homem com 24, ocorreram na sequência de uma investigação iniciada em dezembro de 2023, segundo a Polícia Judiciária. Na altura, foi detida em Ponta Delgada uma mulher que tinha na sua posse 15 quilos de haxixe e 1 quilo de cocaína. Depois, os indícios recolhidos permitiram identificar em Lisboa a fornecedora da droga apreendida e justificaram a realização de busca ao seu domicílio, no decorrer da qual foi a mesma detida, conjuntamente com o companheiro, por terem sido encontrados com aproximadamente 600 doses médias individuais diárias de haxixe. As medidas de coação foram aplicadas pelas autoridades judiciárias da comarca dos Açores, que ouviram o casal e consideraram haver fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo pretende rever o atual modelo de subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas, que tem levado a várias fraudes, comprometendo-se a apresentar uma solução até 15 de setembro. O anúncio foi feito pelo Ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que foi ouvido no Parlamento pela Comissão de Economia, a requerimento do APS.
Vamos ainda propor a limitação da taxa de emissão de bilhete a 35 euros, com exigência de fatura da companhia aérea e limitação do custo total elegível máximo. Na Madeira o limite é de 400 euros já hoje, nos Açores dever-se-á cifrar no futuro em 600 euros, tal como nas viagens entre as suas regiões autónomas. Como se infere, todo o processo decorrerá em articulação com os órgãos próprios dos Açores e da Madeira, no pleno respeito pelos poderes e competências de cada entidade envolvida, e tudo isto será feito, é outro compromisso que aqui quero deixar nesta tarde, salvaguardando sempre, sempre os interesses dos residentes das regiões autónomas.
Em termos de números, Miguel Pinto Luz avançou que em 2023 o subsídio social de mobilidade abrangeu 140 mil viagens a partir da Madeira e 203 mil dos Açores. O ministro reconhece que o atual modelo, que funciona de forma diferente nas duas regiões autónomas, precisa de ser aperfeiçoado. Admite mesmo descentralizar o adiantamento das verbas.
Essa visão de descentralização já existe para outro tipo de respostas e, portanto, não nos choca que possamos vir a encontrar esse tipo de soluções. Agora, vamos à anterior e fazer este trabalho de estancar um conjunto de ilegalidades.
Será criado um grupo de trabalho para analisar e rever o modelo do subsídio. Terá representantes do Ministério das Finanças, Ministério das Infraestruturas, Governos Regionais da Madeira e Açores, ANAC, Inspeção-Geral das Finanças e Direção-Geral do Tesouro. Nas intervenções dos deputados eleitos pelos Açores, o Partido Socialista, através do deputado Francisco César, questionou o ministro sobre a disponibilidade do governo para descentralizar este processo para os governos regionais, manifestando disponibilidade para dialogar e encontrar outras soluções. Mostrou-se ainda satisfeito pelo governante ter acedido ao repto lançado e ter mostrado abertura para descentralizar e passar para as regiões autónomas a responsabilidade de desenhar o modelo de subsídio social de mobilidade. Já o deputado do PSD Açores, Paulo Muniz, saudou a garantia do ministro de que não haverá retrocesso nos direitos dos açorianos relativamente ao subsídio. Defendeu que as regras do mesmo devem evoluir no bom sentido, tornando o sistema mais racional, mas acautelando sempre os direitos dos passageiros açorianos. A Azores Airlines estreia a partir de junho novas operações diretas que incluem voos entre a América do Norte e os destinos Porto e Funchal entre os Açores e o Algarve e Itália. Foi hoje divulgado. Em comunicado, o Grupo SATA adianta que as novas operações iniciam-se a 1 de junho com o arranque da operação direta entre Toronto, no Canadá, e o Funchal, e no dia seguinte a ligação entre Nova York e o Porto, e ainda entre Ponta Delgada e Faro. A 4 de junho têm início as ligações diretas entre o Porto e Boston e entre Boston e o Funchal. As novas rotas diretas incluem também, a partir de dia 5, a ligação entre Ponta Delgada e Milão e, a partir de dia 7, voos diretos entre Toronto e o Porto. Além das novas rotas, a Azores Airlines vai retomar a operação entre os Açores e Londres, com oferta de 2 frequências por semana. A companhia aérea salienta que os índices de procura registados permitem perspectivar um verão com a possibilidade de superar os valores de 2023.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do governo defendeu que São Jorge está melhor do que alguma vez esteve na saúde, economia e acessibilidades, após o presidente do Conselho de Ilha ter mostrado tristeza pelo não cumprimento de reivindicações.
As prioridades de São Jorge que se enquadram em objetivos de cumprimento do programa do governo de satisfação das necessidades essenciais ou do potencial que São Jorge tem para oferecer à sua própria economia e à economia dos Açores, têm isto assegurado. A ambição de querer mais, eu aceito-a enquanto local. Não posso aceitar é que aqui haja excesso quando ainda falta em outras ilhas.
José Manuel Bolieiro falava após a reunião do Conselho de Ilha de São Jorge, que decorreu na Calheta. O Presidente do Governo exemplificou com o investimento no Centro de Saúde das Velas, o aumento das acessibilidades à ilha e o compromisso do Executivo em apoiar a obra da Frente Mar da Calheta. Já o Presidente do Conselho de Ilha, Hélder Martins, realçou os pontos que ficam por fazer, como as vias de acesso secundário, aos 2 concelhos de São Jorge.
São obras de grande investimento. As vias de acesso secundárias à Vila da Calheta e à Vila de Velas. Na sequência da crise sismo-vulcânica que tivemos, vimos que seria uma necessidade. Pelo menos uma poderia estar contemplada para este ano e outra, quem sabe, daqui a 2-3 anos. Mas o que foi aqui dito é que provavelmente não irá ser feito.
E o líder do Executivo açoriano deixou o compromisso de garantir os meios financeiros para permitir ao município requalificar, aliás, o Presidente do Governo garantiu que o Executivo vai continuar a realizar um investimento robusto no Porto de Ponta Delgada e que acompanha as reivindicações dos empresários sobre aquela infraestrutura da Ilha de São Miguel. De recordar que a Câmara de Comércio de Ponta Delgada considerou ser imprescindível resolver as limitações e ineficiências operacionais daquele porto e defendeu um plano de ação urgente.
Um dos investimentos robustos que estávamos a desenvolver é exatamente também no Porto de Ponta Delgada. Eu posso dizer que acompanho as preocupações e as reivindicações da Câmara de Comércio e Indústria nesta matéria.
Bolieiro disse querer utilizar verbas do quadro comunitário de apoio 2030 para prosseguir o investimento robusto no Porto. A presidente do Executivo açoriano insistiu que não existe um déficit de investimento na Ilha de São Miguel. Na sequência de uma análise que a Câmara de Comércio promoveu com apoio e informação dos seus associados sobre a situação atual dos transportes marítimos que servem as ilhas de São Miguel e Santa Maria, constatou-se um número extraordinário de irregularidades na operação, situação com frequência de que não há memória recente. De acordo com a Câmara, o Porto está cada vez menos capaz de responder às solicitações do mercado, pese embora as obras realizadas e em função de novas normas operacionais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores manifestou disponibilidade do partido para corrigir a injustiça na progressão na carreira para um grupo muito considerável de professores. À saída de uma reunião do partido com o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, em que foi abordada a alteração do Estatuto do Pessoal Docente em 2023, Andréia Cardoso apontou a distinção que é feita entre grupos de professores.
Neste momento, legislação vigente e têm saído agora listagens muito recentes. Há professores que passam a ter 34 anos de carreira e uns que continuam a ter 37 anos de carreira para atingir o seu topo. E essa questão é sensível. No fundo, há uma desigualdade que desincentiva os professores a fixarem-se na região. Quando aquilo que é essencial, atendendo até à escassez de recursos, que é um problema central no domínio do sistema educativo regional, quando o propósito é, de facto, incentivar os professores à fixação na região, sobretudo nas áreas em que há maior carência.
A parlamentar manifestou a disponibilidade do partido para contribuir para a solução, alterando os artigos 2 e 3 do Estatuto do Pessoal Docente, no sentido desta situação de injustiça para um grupo considerável de professores possa ser resolvida. O líder do Chega Açores defendeu a correção da situação dos cerca de 200 docentes da região que ficaram excluídos do reposicionamento na carreira com o novo Estatuto da Carreira Docente. José Pacheco esteve também reunido com o Sindicato Democrático, que informou o deputado que há cerca de 200 docentes do arquipélago que ficaram excluídos deste reposicionamento.
Ou seja, alguns professores que não estavam incluídos nos primeiros e segundos descongelamentos, porque chegaram à região, fruto também das carências que nós temos e continuamos a ter e que se agravam, e que desta vez ficam excluídos da recuperação do tempo de serviço. Para o Chega era um orgulho esta recuperação do tempo de serviço, porque era algo que no continente não avançava e nós conseguimos que avançasse cá e só agora avançou no continente.
Segundo o Chega Açores, o sindicato indicou também que os mestrados da Universidade dos Açores, que permitem a profissionalização em várias áreas da docência, estão a levar demasiado tempo para a defesa das teses. Encarregados de educação da Escola Básica Integrada Roberto Ivens, em Ponta Delgada, vão entregar no Parlamento Açoriano, na próxima sexta-feira, uma petição com cerca de 2.300 assinaturas pelo regresso dos manuais em papel, em paralelo com o uso dos computadores. Na petição, a entregar na Delegação de São Miguel da Assembleia, os pais e encarregados de educação referem que o objetivo é reavaliar a atual estratégia de digitalização dos recursos educativos nas escolas açorianas, com base em preocupações e experiências observadas por alunos, pais e professores. De acordo com uma nota deste grupo de pais, preconiza-se o regresso aos manuais em papel, bem como o uso dos tablets e computadores como ferramenta de apoio no processo de aprendizagem dos conteúdos programáticos e a realização de exercícios de base multimédia ou digital.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O prazer em participar, jogar e competir são os alicerces da 10ª edição do Pauleta Azores Soccer Cup, que vai ter lugar nos próximos dias 8 e 9 de junho em Ponta Delgada. Segundo a organização, este é o ano de apreciar o jogo e por isso Enjoy the Game foi o tema escolhido para 2024.
O tema deste ano foi com base nos motivos para a prática do futebol. Por que razão jovens praticantes praticam futebol? Isso está provado cientificamente, diversos estudos, e eles praticam futebol porquê? Por competência. Quer jogar futebol para ser melhor jogador. Eu quero jogar futebol por uma questão, um motivo, é a saúde, por questões de saúde. Eu quero jogar futebol, afiliação geral, para estar com os meus amigos. Eu quero jogar futebol para ter prazer e divertimento.
Luís Sousa, coordenador da Escola de Futebol Pauleta, que falava em conferência de imprensa para a apresentação do torneio internacional. Este ano vai contar com 12 equipas. No total, esperam-se 371 envolvidos, entre eles 170 jogadores, 51 treinadores e diretores, 8 árbitros e 150 pessoas do staff e organização. O evento em si é composto por 10 momentos e um deles arranca já no próximo sábado, dia 1 de junho. Trata-se de uma ação solidária intitulada Move-te por uma Causa, cuja receita vai reverter a favor da Associação Seara do Trigo.
Vamos fazer uma corrida, caminhada solidária de 5 ou 10 quilómetros. 10 quilómetros porque é a edição 10 quilómetros. 5 porque temos praticantes que não vão conseguir e pessoas que não vão conseguir fazer os 10 quilómetros. E este percurso vai ser feito onde? Vai ter início aqui no complexo, vai ser aqui também no complexo e na zona envolvente do Estado de São Miguel. Inclusive vão estar dentro do relvado. Os participantes vão ter a oportunidade de estarem à volta do relvado do Estado de São Miguel. Uma volta são 5 km, quem fizer os 10 km vai ter que fazer o percurso duas vezes. Esta corrida vai acontecer no próximo sábado, dia 1 de junho, às 10h30, e as inscrições continuarão abertas até às 10 horas do dia 1 de junho.
Por sua vez, o coordenador técnico do Clube de Futebol Pauleta, Ivo Fontes, adiantou que será mantido nesta edição o formato em termos de jogo.
Numa primeira fase da competição, do primeiro ao 20º jogo, 40 minutos, 20 mais 20 com 5 de intervalo, e depois a partir das meias finais e classificações finais das equipas, portanto, o jogo terá mais 5 minutos em cada parte, portanto 50 minutos no total com o mesmo intervalo de 5 minutos. Portanto, teremos a presença de 8 árbitros da Associação de Futebol de Ponta Delgada.
Ainda segundo o Ivo Fontes, a organização atualizou a aplicação do torneio. O responsável sublinhou ainda que o evento serve um pouco de alavanca para potenciar os jogadores e ser o princípio de uma caminhada para chegarem a níveis competitivos bastante elevados. Decorre entre amanhã e sábado, nas Ilhas das Flores e do Corvo, provas de canoagem de mar organizadas pela Associação Regional de Canoagem dos Açores. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Irão realizar-se 3 provas, incluídas no evento Rotas do Ocidente. Vai haver uma competição de âmbito nacional em surf ski, em caiaque, composta por 3 etapas. Vão participar 42 atletas federados, vindo das 3 regiões de Portugal: Açores, Madeira e do continente. A primeira prova, a primeira etapa é entre as Lajes das Flores e o Porto Velho de Santa Cruz, já amanhã, com largada às 10 horas. Depois, no dia 31 de maio, na sexta-feira, etapa entre o Porto Velho de Santa Cruz e Ponta Delgada, com largada às 15 horas. E para terminar desta freguesia da Ilha das Flores, Ponta Delgada até à Ilha do Corvo, no sábado, a largada é às 10 da manhã. Numa forma de também promover a canoagem de mar nas ilhas mais a ocidente do arquipélago dos Açores, vai também marcar presença Bernardo Pereira, ele que sagrou-se novamente campeão europeu de canoagem de mar em sub-23, a quando do Campeonato Europeu de Canoagem que realizou-se na Ilha Terceira. Vão haver também Open Days, uma forma de conseguir angariar novos atletas. Vai haver então os Open Days de canoagem de mar nas Lajes das Flores, Porto Velho de Santa Cruz e na Vila do Corvo.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e até sexta.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.